Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu venho aqui, senhor presidente, para falar um pouco sobre esses tristes acontecimentos no Japão, em função do terremoto que ocorreu no Japão e também seguido de um tsunami. E mais especificamente, falar sobre a usina nuclear que foi diretamente afetada por esse grave acidente climático e que tem trazido muitas preocupações de toda a comunidade internacional e, por que não, da população brasileira, até porque nós temos duas usinas nucleares em operação em Angra, a usina de Angra 1, com o know-how Westinghouse, e a usina Angra 2, com o know-how KVU Siemens, uma americana, outra alemã, e a usina de Angra 3 em fabricação. E eu acho que é importante a gente fazer esse debate aqui no Senado, e eu queria primeiro fazer alguns registros em cima do acidente ocorrido em Fukushima, para que depois eu possa fazer uma abordagem sobre o projeto nuclear brasileiro e, mais especificamente, das nossas usinas. As medidas de segurança tomadas, a tecnologia adotada. Bom, primeira coisa é um histórico do que efetivamente aconteceu. O sismo no Japão, ele atingiu 8,9 graus na escala Richter. 0,7 acima do sismo de projeto da usina. Como a escala Richter tem caráter logarítmico, isso quer dizer que o evento foi 7 vezes mais intenso do que o projeto previa. É importante registrar que 8,2 na escala Richter não é mole, não, que era o tremor do projeto. É importante registrar, senhor presidente, que quando houve o sismo, o sistema saiu do ar, desligou. E aí, o que aconteceu, e especialmente numa central como essa, entraram em operação os geradores diesel, que, acionando as bombas, resfriam o núcleo do reator. O que aconteceu, senador João Pedro, depois disso? Veio um tsunami, menos de uma hora depois do tremor. Ao vir o tsunami, a usina perdeu os grupos diesel de emergência. E aí a usina ficou numa situação extremamente preocupante do ponto de vista de resfriamento do núcleo do reator. E é fundamental registrar, senhores senadores, senhoras senadoras, que mesmo desligando o reator, nós precisamos refrigerar o núcleo porque o processo de fissão permanece, só que numa escala menor. Em função do que aconteceu no Japão, com a falta do resfriamento, naturalmente o núcleo começou a aquecer. O vapor d'água aumentou a pressão no vaso do reator. E o que que os técnicos que operavam a usina fizeram? Para aliviar o vaso do reator, que eles ficaram preocupados que houvesse uma explosão desse vaso, é uma campânula de aço que cobre o núcleo do reator, eles fizeram um alívio desse vapor. Para casa, para aquele prédio retangular que a gente vê na televisão, de tal maneira a poupar a proteção maior de aço que guarda o núcleo do reator da usina. Com esse alívio, a esfera de contenção, o vaso de contenção do reator foi aliviado, as pressões foram reduzidas. O vapor se expandiu naquele prédio de concreto e estrutura metálica, Só que, em função dessa operação, houve o vapor, a própria presença do vapor a 550 graus, né, dentro daquele prédio de concreto. Nesse ambiente, houve a dissociação de hidrogênio e do oxigênio. É importante registrar que o hidrogênio, numa mistura com mais de 4%, a energia de um interruptor, de uma lâmpada, de um contator, explode a mistura. E foi isso que aconteceu. Quando o vaso do reator, sob pressão, os técnicos japoneses aliviaram a pressão no vaso do reator. Esse vapor a 550 graus foi para o prédio de concreto. Houve a dissociação do hidrogênio e do oxigênio. O hidrogênio, com mais de 4% na mistura, explodiu. Foi por isso que o prédio explodiu. Os outros prédios também. Foi a mesma manobra, presidente Mozarildo, a mesma manobra. Isso se repetiu nos outros reatores. Tentaram, inclusive, proteger o núcleo do reator com água do mar. Fizeram, na verdade, muito provavelmente uma gambiarra lá, para tentar proteger o núcleo do reator. Agora, a realidade é que a situação lá na usina é crítica hoje e preocupa bastante. A explosão daquele prédio retangular é do jogo. A preocupação é se o vaso do reator ficou danificado. Aí sim os riscos de você ter nos defrontarmos com a radioatividade intensa é absolutamente preocupante. Então, é um caso grave, é um caso sério, inclusive reconhecido por várias comissões nucleares de países que têm a tecnologia nuclear intensamente voltada para a geração de energia, como a França. E isso, sim, nos inspira preocupações de toda a comunidade internacional e, evidentemente, da população japonesa que tanto sofre, mas com dignidade, esses momentos tão difíceis. Isso, efetivamente, é o que aconteceu. E eu ouvi alguns discursos ilegítimos, manifestando a preocupação com as nossas usinas, Angra 1 e Angra 2, e até com sugestões de paralisação da construção da usina de Angra 3. Primeiro, senhor presidente, é importante registrar, a usina do Japão é uma usina de água fervente. Ela tem só um circuito, é o circuito primário. O circuito serve para resfriar o núcleo do reator e gera vapor para rodar a turbina, que vai gerar energia elétrica. As usinas de Angra 1 e Angra 2, elas são PWR. São usinas de alta pressão de água. A água circula em alta pressão e são dois circuitos separados. O reator japonês tem um circuito só. Nós temos em Angra um circuito primário que não só resfria o reator, mas aquece a água do circuito secundário que vai gerar o vapor e que vai rodar a turbina. E, consequentemente, em função até da tecnologia adotada em Angra 1 e Angra 2, mesmo numa situação complexa de falta de resfriamento do núcleo do reator, nós temos não só o circuito secundário para resfriar e para proteger o núcleo do reator, como também nós poderíamos suprir, através da estação de tratamento da água de Angra, que tem 100 metros de altura, nós podíamos suprir o núcleo do reator danificado. Portanto, são situações muito diferentes. A tecnologia dos dois reatores, presidente Mozarildo, é absolutamente diferenciada. E é fundamental registrar também que as nossas usinas, nós temos Angra 1, por exemplo, a bomba não é movida a motor elétrico, ela é movida a vapor. Portanto, ela independe de energia elétrica para fazer circular a água. E Angra 2 tem 4 bombas alternativas. E é importante registrar, senador Ciro, que os grupos de emergência de Angra, eles estão fora, num outro prédio, inclusive num prédio estanque, a inundações. Ou seja, são conceitos diferentes, são tecnologias diferentes, e nós não podemos acreditar, presidente Mozarildo, que as duas coisas são iguais. Não são iguais. Não são iguais. E é importante destacar também, presidente Mozarildo, que, claro que num acidente desse, o mundo todo compreende e vai aprender, porque isso é uma lição muito dura para as pessoas. Então, claro que os programas nucleares em vários países vão estudar com profundidade o que aconteceu, exatamente para buscar os aperfeiçoamentos e melhorias tecnológicas para evitar uma nova ocorrência. Isso não acontece só na área nuclear, isso acontece em outras formas de geração de energia também. E aí os técnicos, as pessoas vão analisar o que aconteceu para desenvolver ainda mais a tecnologia. Eu estou procurando, senhor presidente, e peço um pouco de paciência a Vossa Excelência, só para eu tentar fazer uma exposição um pouco mais ampla sobre isso, porque o momento é delicado, mas nós não podemos condenar os programas nucleares instalados em vários países simplesmente por causa desse acidente. Nós temos que aprender a lição e ver o que, que isso implica na geração de energia em outros países, através da energia nuclear. Mas nós não podemos radicalizar. Nós temos que ter equilíbrio na avaliação dessas questões. Eu quero aqui registrar, a França gera 82% de energia com reatores nucleares. A França talvez é o estado onde, é o país onde se deu efetivamente escala a produção nuclear, né? E outros países também pelo mundo. Então o momento é um momento de preocupação, mas acima de tudo de equilíbrio, né? E de aprendizado, de entendimento onde estão as falhas, não só operacionais, mas as falhas de gestão. Senhor presidente, outro detalhe que eu também gostaria de destacar é as usinas de Angra, elas consideram terremotos acima de 6 na escala Richter, e inclusive tsunamis. Elas foram projetadas para isso, ondas de 7 metros, foram projetadas para isso. Agora, eu não podia deixar de destacar, senhor presidente. Eu tenho aqui um mapa mostrando as famosas placas tectônicas. Essas placas se encontram muito próximo do território, muito próximas do território japonês, e elas têm, pelos próprios movimentos da calota terrestre, elas interagem em sentidos opostos. Ou seja, elas se atritam. O Brasil está distante desse encontro de placas. E mesmo na costa da África, onde isso acontece, as placas elas atuam em sentido contrário. Portanto, há o risco de sismos do porte como esse do Japão, praticamente. No caso do Brasil, esses sismos são absolutamente fora de qualquer contextualização técnica e baseado em tudo aquilo que já se trabalhou, se difundiu e se estudou, principalmente em fenômenos desse tipo. E, senhor presidente, eu não poderia também deixar de destacar que as providências com relação às emergências que existem em Angra. Eu não vou aqui até para não me estender muito mais no tempo, mas Angra tem uma série de rotinas, senhor presidente, que eu gostaria de registrar aqui, associados ao plano de emergência externa. Primeiro, em toda a região de Angra, um sistema de som transmite alertas e informações. Isso é testado todo dia 10 de cada mês, às 10 horas, para não confundir os moradores. As estações locais de rádio e TV também fazem parte do plano e estão preparadas para divulgar instruções em caso de necessidade. Campanhas são permanentemente implementadas com a distribuição anual de mais de 50 mil calendários de casa em casa, com instruções sobre como os moradores devem agir em situações de emergência. E é importante, senhor presidente, registrar que nos anos pares, os exercícios de emergência, no caso parcial, são testados, considerando, entre outras ações, a eficácia da cadeia de comunicações e a eficiência da ativação dos centros de emergência. Nos ímpares, senhor presidente, são realizados exercícios de emergência geral, quando são postas em prática e testadas todas as ações revistas no plano, inclusive a capacidade de mobilização de meios em pessoal e material, a disseminação de informações ao público e à imprensa, a ativação de alguns abrigos e até mesmo a simulação de evacuação de voluntários residentes em um raio de 3 e de 5 quilômetros das usinas. Embora a possibilidade de remoção da população circunvizinha à central nuclear seja uma hipótese muito pouco provável. Senhor presidente, são com esses motivos e essas considerações que eu entendo que esses tristes acontecimentos ocorridos no Japão merecem uma reflexão intensa nossa, uma reflexão também do nosso programa nuclear, mas não radicalizando em função do que aconteceu, não partindo para comportamentos ou leituras que não correspondem à realidade que nós vivemos hoje. Não só sob o ponto de vista geológico no Brasil, mas sob o ponto de vista tecnológico das usinas e das providências especialmente voltadas a essas emergências.
Vossa Excelência concede uma parte, senador?
Eu queria pedir ao senador Lindenberg, já que o orador está quase com o dobro do tempo regimental, que fosse realmente muito breve para que a gente pudesse dar sequência.
Que é o tema do dia, é o tema da semana, talvez o tema do mês.
Por mais que seja um tema relevante, o regimento limita em 10 minutos. E o senador Delcídio já está quase 20.
Eu vou esperar um momento para falar, porque eu tenho muitas dúvidas. Falo aqui como um leigo, não como um especialista, como Vossa Excelência, que é um engenheiro. Mas eu acho que o mundo inteiro está pensando seus programas nucleares. Nós temos que repensar aqui, temos que discutir, temos que visitar. O problema no Japão começou com o sistema de refrigeração daquela usina. Eu te falo, na verdade, o que mais me preocupa, e nisso a gente tem que entender a diferença do Japão, no Japão há um sistema de prevenção estruturado, né? E nós temos que admitir, hoje vamos ter uma discussão sobre o requerimento aqui, o nosso sistema de prevenção no país, senador Delcídio, infelizmente, é muito frágil. Nós temos que construir. Eu, sinceramente, temo muito, quero ir lá em Angra, quero discutir a situação in loco, estou apresentando um requerimento de uma comissão externa. A próxima semana, esse Senado tem que entrar no assunto. Foi aprovado hoje um requerimento na comissão de infraestrutura que eu apresentei. Sei que já tinha sido apresentado pela Comissão de Meio Ambiente, senador Mozarildo, a convocação do presidente da Eletronuclear, o que é importante, mas, na verdade, nós vamos fazer uma junção da Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Infraestrutura e Ciência e Tecnologia, mas temos que escutar opiniões divergentes. Esse é o momento do país parar. A minha preocupação muito é, senador Delcídio, e eu quero saber, eu não estou aqui com nenhuma opinião formada.
Senador Lindenberg, eu vou conceder mais um minuto, porque já está com 20 minutos, é o dobro do tempo regimental.
Tolerância de Vossa Excelência, que eu acho que esse é um assunto importante hoje. Hoje os temas das comissões...
O regimento não prevê tolerância, prevê cumprimento. É isso que eu estou querendo fazer.
Eu vi o senador Rosarildo reclamando do rigor da senadora Marta Suplicy, mas eu assumi a presidência. Vou ser breve e vou concluir. Só quero dizer, senador Delcídio, que há preocupações. Eu não sei se com essa fragilidade desse sistema de prevenção, desse sistema de defesa civil, na hipótese de ocorrer o pior naquela região de Angra dos Reis, se nós estamos preparados. Então, acho que agora é hora de pensar como todo mundo está pensando. Mais do que defender, de abrir, de pensar, sem opiniões preconcebidas. Eu acho que é esse espírito que esse Senado, que essa Casa... Tem que entrar aí na próxima semana. Estou convencido que com esses depoimentos, com esses debates que nós vamos ter nesse Senado Federal, nós podemos estar indo no caminho correto, que é de analisar, que é de ir em cada ponto, ver debilidade.
Senador Moreira, só para concluir, mas nossa posição não diverge, senador Lindbergh, porque o que eu estou ponderando aqui é o equilíbrio, é uma análise crítica cuidadosa dos fatos, como todos os países estão fazendo, né? Mas procurando mostrar as diferenças do sítio geográfico de Angra, do Brasil, da tecnologia de Angra, que é diferente da tecnologia dos reatores lá de Fukushima, e, mais do que nunca, legitimamente entendendo que essa casa tem um papel fundamental para fazer esse debate e promover os aperfeiçoamentos necessários, porque ocorrências como essas, nós temos que ter humildade para ver o que pode ser melhorado, o que pode ser alterado, porque, acima de tudo, é a preservação da vida. Muito obrigado, senhor presidente, pela paciência e tolerância.